escolher dirigir com responsabilidade. Uma bolsa de sangue pode representar uma nova chance para quem precisa. Mas o respeito às leis de trânsito pode evitar que essa chance seja necessária. Quando você respeita o trânsito e doa sangue, a vida agradece em dobro. Detran Rondônia.
Conteúdo a seguir é recomendado para maiores de 12 anos.
Agora, Papo de Redação, Parecis FM. Os profissionais reconhecidos e experientes vão discutir, opinar, analisar e debater as notícias, os fatos e acontecimentos do dia a dia. O Rádio Inteligente está de volta. Está no ar. Papo de Redação. Oferecimento.
Para que seu olhar seja maravilhoso, Hospital de Olhos Veloso. Bateria Eliar. Escolha a Eliar certa para o que você precisa. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O Sicoob Crédito Sul, a maior cooperativa de crédito da região norte. Portaria.com, cuidando melhor de você. Irmãos Gonçalves, comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Asper, cuidando dos servidores públicos no Brasil. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão.
Papo de Redação.
Feira, 25 de junho, está no ar Papo de Redação. Acompanhe a nossa programação onde você estiver. Acesse o YouTube e procure por Rádio Parecis FM. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Baixe também o aplicativo Parecis FM ou acesse o nosso site www.parecisfm.com. E para participar da nossa programação, envie sua mensagem pelo WhatsApp 699-9888. E tem mais, à meia-noite, você confere a reprise do programa Papo de Redação, com os principais debates, entrevistas e informações que movimentaram o dia. Aquele abraço. E você acompanha o Papo de Redação também pela Parecis FM Alto Paraíso, Parecis FM Santa Luzia, Parecis FM Nova Brasilândia e Parecis FM Vilhena. Nós vamos ouvir agora o que é que o Sérgio Pires trouxe de destaque na sua bagagem. Serginho, boa tarde.
Boa tarde, Benê, Cícero, Eric, Erivaldo Viana, Everton Leone. Meu primeiro destaque é a volta do futebol brasileiro, né? Durante 15 minutos, o Brasil viu em campo alguma coisa parecida com o craque de futebol depois de anos. O cara jogou 15 minutos, conseguiu um cartão amarelo. Já pensou, Beni? Que coisa maravilhosa. Fez duas ou três jogadas de craque. E, enfim, foi uma maravilha a estreia do Neymar na seleção. E a seleção ganhou contra o time da do Instituto Santa Luzia, né? Que entregou pelo menos 2 gols dos 3 que nós fizemos, né? Mas, enfim, esse é o meu primeiro destaque. O outro destaque, Beni, é a Comissão de Agricultura do Senado que denunciou maus tratos de animais apreendidos pelo Ibama no Pará. Em uma audiência pública realizada na semana, em Brasília, produtores afirmaram que dos 337 animais apreendidos em uma operação, 157 morreram ou acabaram fugindo do fiel depositário. Todos os que foram devolvidos ao proprietário por ordem judicial da Justiça Federal estavam prestes a morrer de fome, esqueléticos. Gados que estavam com peso normal, pronto para o abate, inclusive, devolvidos esqueléticos. Então, o Senado quer saber sobre a falta de transparência do Ibama durante a custódia de animais apreendidos, que está acontecendo em vários lugares do país. Esse é o meu primeiro destaque. Aliás, o segundo, o primeiro foi o Neymar, uma maravilha. E o terceiro destaque, Beni, o vereador Tesari, eu já mais ou menos dei um toque ontem, ele fez um discurso na Câmara Municipal cobrando do governo do estado quando é que vai acontecer o Arraial Flor do Maracujá. Porque nós estamos já em 25 de junho e não há sequer qualquer perspectiva de data. Eu tentei falar com o secretário Paulo Igo ontem e ele não respondeu. Então, ninguém sabe quando é que vai ser o Arraial. Mas, em compensação, hoje à noite começa, né? A prefeitura começa um arraial gigantesco ali no complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Começa hoje...
Arraial do Beira.
Começa hoje, sexta, aliás, quinta, sexta, sábado e domingo. 4 dias de arraial ali no centro da cidade. Então, esses são os meus destaques, Benildo.
Muito bem. Eric Araújo, boa tarde.
Boa tarde, Beni. Sérgio Pires, Elivaldo Viana, Cícero Moura, Everton Leone, ouvintes da Rádio Parecis, professor Peixoto, professora Jacina Araújo, onde estiver nos olhando sempre. Beni, o meu primeiro destaque vai para uma denúncia feita em um sindicato na Bahia, que eles alegam que cerca de 1.200 trabalhadores, na verdade, 1.200 trabalhadores paralisaram uma fábrica com a alegação de que um gerente chinês, estaria agredindo os funcionários, inclusive a chicotes. Eu quero saber se o nobre ministro do Tribunal Superior do Trabalho, aquele que condenou uma empresa a pagar R$300 mil de multa porque não tinha uma mulher no cargo de gestão, ele vai, e como que ele vai autuar essa empresa esse chinês, eu não sei como que é esses contratos firmados de parcerias com o Brasil, com a China, porque é diferente dos demais países. Quando a China faz alguma parceria com um país, eles não colocam nenhum tipo de empresa envolvida nessa operação. É o governo chinês que se instala no país.
Exato. Eu posso estar errado, hein, gente? Mas num caso desse, onde uma empresa chinesa se instala no Brasil, eu acho que teria por obrigação obedecer às leis trabalhistas do Brasil.
Na verdade, deve, né? Na verdade, deve. Meu segundo destaque é o encerramento das atividades de 4 fábricas de calçados no Ceará, que vai gerar inúmeras demissões. O encerramento da fábrica da Michelin, com mais de 70 anos, também está encerrando as suas atividades, né, com mais de 70 anos, em Guarulhos, São Paulo, está encerrando as atividades. E a Toyota, que fechou também uma fábrica que produzia o Corolla no Brasil e empregava cerca de 1.500 funcionários, também fecha as portas. E, enquanto isso, pela primeira vez na história, o Brasil baterá a arrecadação de 2 trilhões de reais no primeiro semestre do ano. E a esquerda gosta de arrotar. Semana passada eu vi muitos esquerdistas até criticando porque o Elon Musk é o detentor da riqueza que tem. Inclusive o Lula se pronunciou no G7 falando sobre o porquê que uma pessoa só no mundo detém dessa dinheirama toda. Teve alguns que falaram que com esse dinheiro dava para acabar com a fome no mundo. E a pergunta que fica é: 2 trilhões de reais nas mãos do governo no primeiro semestre. Está indo para onde esse dinheiro? Que a saúde está uma mé. A educação está uma mé. A segurança está uma mé. E a fome assola o povo brasileiro.
Lembra que ontem eu fiz uma conta aqui, Beninho? É só para te ajudar rapidamente, Eric. 9 dias da arrecadação no Brasil acabaria com a miséria de 8 milhões e meio de brasileiros. 9 dias, Eric.
E hoje, como a seleção brasileira ganhou, fiquei animado, né? E vou dar meu último destaque, que vai ao encontro desse que eu acabei de falar, mas o inverso de quando um governo trabalha com um planejamento voltado para evitar esse tipo de coisa. A pobreza infantil na Argentina, Beni, sob o comando de Milei, segundo a Unicef, caiu 1,2 milhões de crianças que deixaram de da extrema pobreza na Argentina, né? 1,2 milhões, segundo a Unicef. Só para a nível de informação, o Milei, quando assumiu o cargo, a pobreza extrema no nas crianças eram de cerca de 70%. 70%. Hoje, essa pobreza caiu 52,7% sob o governo do Milei. E só aproveitando aqui para não ficar muito longe, o Marcos Henrique manda aqui uma mensagem dizendo que a fábrica da Toyota mudou de Indaiatuba para Sumaré. Só que é preciso dizer o seguinte, Marcos. O fato dela ter mudado não tira o fato dela ter encerrado a fábrica em Indaiatuba. Tá? Os 1.500 funcionários dessa fábrica de Indaiatuba foram demitidos e a empresa ainda abriu um PDV, um programa de demissão voluntária, para quem quiser voluntariamente pedir a demissão, eles vão arcar com as indenizações desse pessoal. Então, assim, houve sim essa mudança de planta, porém a planta de Indaiatuba não vai funcionar mais e foram demitidos os funcionários de lá. Só para complementar a sua mensagem, mas obrigado. A Sumaré. Esses são os meus destaques, desculpa delongas aí.
Não, mas tá muito bom, ele. É demais.
Muito bem. Ouviu pacientemente, né? E deve ter guardado aí na sua bagagem interessantes destaques para o programa de hoje. Ah, tem? Vamos lá, então.
É mesmo?
O rei da gravata.
Olha só. Rapaz, isso aí me lembra os bons tempos. Viu? Fim de noite, era um programa que tinha na rádio, lá na minha cidade. Cachoeira do Sul. Fim de noite.
Bom, fim de noite, dá pra imaginar onde é que era.
Não, é porque a rádio era daquele tempo que fechava meia-noite, né? Então tinha o...
Mas Cícero Moura, boa tarde, meu irmão.
Boa tarde, meu querido Beni, Eric, Serginho, Erivaldo, Everton Leone e a todos os amigos que nos acompanham. Em Rondônia, mundo afora, né? Pelas ondas da Paris FM. Meu primeiro destaque vai para o presidente Lula, a reeleição do presidente Lula, que está muito próxima. Né? E uma coisa engraçada é que o Lula ele não precisa fazer muito esforço, né? Os adversários fazem. A Michelle Bolsonaro ontem foi um exemplo disso. É uma briga na cozinha, uma briga em casa, que no meu entender teria que ser resolvida, enfim, em família, lavar roupa suja na cozinha, na área, foi
para o local, o lugar que mais interessa aos adversários de Flávio Bolsonaro, que são as redes sociais. E aí quem acompanha a política, viu o desabafo dela em relação a um eventual desdém do Flávio em relação à pessoa dela, principalmente um desdém político, né, que segundo a Michelle, o Flávio teria dito para ela que ela, quem é ela para tratar de política. E aí ela respondeu, e eu achei muito interessante a resposta dela, respondeu à altura, dizendo que ela é a presidente do PL Mulher, ela viajou os 27 estados do país montando diretórios, e a Michelle é inegável, ela é muito bem recebida onde vai. Ela consegue agregar, trazer o pessoal da direita. É impressionante a simpatia dessa moça quando, né, participa dos eventos, enfim. E o que ela fez ontem, para mim, é uma pá de cal em cima, né, das pretensões do Flávio. Começou com ele mesmo, com essa história de que não sabia quem era o Porcaro, não conheço, não vi, não sei. E aí depois eu sei, e aí depois era filme, aí não era filme, cadê o dinheiro? Enfim, toda essa lambança que as pessoas estão vendo, que estão aí nas redes sociais. Esse é o primeiro destaque. O segundo destaque vai para o time engana bobo da seleção brasileira. Eu não mudo, eu só vou mudar agora na segunda fase, eu mudo o meu pensamento em relação a essa seleção. Ontem, a Escócia fez dois gols para o Brasil, né? Toma, fazem aí, né? Para ver se embala, para pegar no tranco, né? A Escócia deu dois gols para o Brasil para ver se o Brasil pegava no tranco. E o Brasil, a meu ver, não pegou no tranco. Fez mais um gol, 3-0, e ficou naquele enrolation ali, naquela coisa de não conseguir furar um bloqueio de um time mediano, como é o time da Escócia. E o terceiro destaque, para ser bem objetivo, que a gente vai para o debate, é a nossa solidariedade. Eu sei que não é só a minha, a nossa solidariedade com os irmãos venezuelanos. Mais de 160 mortos até agora, confirmados, né, por conta dessa tragédia da natureza ocorrida na Venezuela. Dois tremores de terra. Especialistas dizem que, eventualmente, o segundo tremor aconteceu por conta do primeiro, né? Mas, enfim, eu não sou um especialista nessa área, mas isso aí, em mais de um século, né, os terremotos assustaram, apavoraram a população, né? Só a capital, Caracas, né, registrou aí ao menos 25 mortes, segundo a prefeita lá de Caracas, a Carmen Mendes, né? E equipes de resgate...
Qual é o nome dela?
Carmen Mendes. Meléndez.
Meléndez Trump. É? Porque quem manda em Caracas hoje é o Trump, não é a prefeita.
Não estou brincando. Eu me atenho aos fatos, né?
Ao que está escrito.
É o que está escrito, né? Então, é realmente lamentável.
E a sorte deles é que o outro terremoto já foi embora, né?
Está preso.
Está preso.
Pois é. Se livraram de um. Se livraram de um e, infelizmente, enfrentaram o outro. Então, fica aqui a nossa solidariedade. Eu falo em nome de todos os colegas da Aparecida FM, toda a família Aparecida FM. E, enfim, uma vida que se perde, a gente já lamenta. Incrível, você imagina, né? Mais de 160 pessoas.
Só para lembrar que lá em Caracas, até ontem, antes do terremoto, depois eu não sei, a população estava destruindo todos os monumentos e retirando todas as fotos do Nicolás Maduro e do seu mentor, o falecido Hugo Chávez. Então, muros onde, assim, Beni, tinha 50 fotos dos dois, agora desapareceram fotos, monumentos, como fizeram com Saddam Hussein, quando deu a guerra com os Estados Unidos.
Muito bem. Eu acho que não tem porque a população apreciar dois tiranos, né? Fazer honra, né, a dois tiranos. Diga, Ari.
Só pegando uma ponta do teu destaque sobre o vídeo gravado pela Michelle, hoje pela manhã ela já emitiu uma nota pedindo para não deturparem o que ela disse no vídeo, alegando que não há uma briga entre ela e o Flávio, Mas eu quero dizer aqui o seguinte: se engana, seja de extrema direita ou de direita, aquele bolsonarista que achar que o caráter do Flávio Bolsonaro é igual ao do pai dele, que não é. Não é. E ele já demonstrou muito isso, né? Quando... Se desculpou daquela daquela forma assim: eu nunca desrespeitei minha esposa, eu nunca desrespeitaria a mulher do meu pai, mas eu peço desculpa se eu fiz isso. Ah, meu amigo, ou você fez ou não fez. Você não tem que pedir desculpa.
Você não fez.
Exatamente. Eu não peço. Eu não fiz ou não peço desculpa.
Agora, vou te contar uma coisa. Olha, me desculpa. Nós aqui já tivemos pendengas.
Sim.
Entre nós. Eu nunca fui para a rede social relatar a pendenga que eu tive. Isso a gente resolve entre nós.
Foi isso que
você... Pelo amor de Deus.
É vergonhoso.
Que uma mulher fofoqueira dessa tem que fazer um negócio desse, rapaz? Linda do jeito que é e fofoqueira.
Gosta do mal.
Entendeu? Assim, falando sério, não se faz isso. Independente de quem seja. Ela poderia ter sido desacatada por um opositor.
Ninguém tem direito de ir para a rede social.
É uma conversa privada deles. Resolvam no privado.
Só tem um detalhe.
Era assunto do partido. Mas, privada a conversa.
Vou nem deixar você terminar a conversa. Mas eu já assinei embaixo.
Mas concordo com tudo que você vai falar. Mas só tem um detalhe. Isso é só parte do vídeo.
Olha só, aonde ela quer chegar, porque as consequências, isso aí é uma coisa estudada. Sim. Ela quer chegar em algum lugar. Assim, ela pode ser uma estratégia, de repente ela está mancomunada no bom sentido, com o Caiado, né? Vai lá,
é uma possibilidade.
Porque isso aí tem consequências. Se isso tem consequências, isso vai beneficiar a quem? Certamente ela não está mancomunada com o Lula.
Não. Mas eu disse aqui, eu abri dando parabéns ao presidente Lula, porque está mais próximo da reeleição.
Eu concordo com o que vocês
estão... sem ele mover uma palha.
Eu concordo com o que vocês estão falando, mas a gente está tratando só numa ponta do que ela falou no vídeo. Agora eu quero tratar da outra parte, que aí eu concordo 100% com o que ela falou.
Agora, se ele tratou ela desse jeito, ele é um idiota.
Mas ele é um idiota.
Ó, o pessoal do PT fazendo
campanha com o nosso candidato aí. Não é PT, não. É preciso dizer o seguinte também.
Tem que ter sensatez.
É preciso dizer o seguinte também. O que ela fala no vídeo sobre o Ciro Gomes, eu defendo 100% o que ela falou. Porque todas as vezes que o Ciro Gomes ia para uma campanha eleitoral, ele batia, chamava o Lula disso e daquilo outro. Quando chegava no segundo turno, o que é que ele fazia? Se abraçava com Lula. Então, se você quer ser de um partido diferente, se você quer ser diferente dos demais, você não pode agir igual.
Não seja diferente.
Ou se não, para o PL agora também vale qualquer coisa pelo poder? Porque o que ela falou, de fato, é uma realidade. O Ciro Gomes foi um dos caras que foi nas redes sociais, dizer que Bolsonaro era corrupto, que os filhos eram ladrões, que isso e aquilo outro, xingar todo mundo, e agora o Flávio quer se abraçar com o Ciro Gomes?
O cara quer te dizer... Mas tem mais gente que se atacou aí, por aí, sim, aqui mais perto, e hoje estão abraçados também.
É o que eu estou dizendo. Se você se diz o certinho da política...
Qualquer semelhança é mera coincidência.
Se você se diz o certinho da política, você não pode agir da mesma forma que você critica os outros.
Você sabe o que eu acho, Eric, dentro desse teu comentário? Eu vou te dar, na minha visão, a diferença de Flávio Bolsonaro para Jair Bolsonaro. Eu acho que o Flávio tem o quartinho dele, ali no canto, onde tem muita coisa guardada. Certo? E aí você sabe o que eu me refiro. O Jair não tem isso. Eu não vejo o Jair com isso. O Jair é aquele destrambelhado, aquele perfil dele, aquele jeito dele, entendeu? Não me parece que ele tenha sido um articulador por conta desse perfil dele de comportamento. O negócio dele é aquilo ali mesmo, explosivo de falar. Agora, esse rapaz, eu já acho ele muito astuto, muito maquiavélico, muito... Então, assim, outra coisa, Michele Bolsonaro, só se acontecer um terremoto parecido com esse na Venezuela para ela não ser eleita senadora no Distrito Federal. Isso é fato.
E outra coisa, né? Cícero, sobre o que você falou, acabou de falar aí agora, a Michele, fazer um comparativo aqui, até que se apareça alguma coisa do nível que apareceu do Flávio Bolsonaro, ela hoje seria a melhor opção da direita para o Brasil.
Eu disse isso lá atrás.
Para o Brasil.
O problema é a rebelião interna que existe contra ela.
E eu sempre falei uma coisa e vou repetir aqui. O problema do Jair Messias Bolsonaro, vulgo ex-presidente, foi ter se vendido por conta dos filhos. Porque se hoje nós temos Cássio Nunes Marques no STF, foi porque o Bolsonaro se vendeu para o Centrão, para colocar ele indicado do STF. Porque ele poderia ter indicado qualquer outro.
Peraí, um pouquinho. Se vendeu para o Centrão é muito, muito pesado.
Mas foi o que aconteceu.
Não, ele fez um acordo com o Centrão. É outra coisa. O Centrão ganhou alguma coisa e ele ganhou alguma coisa.
Mas para quem dizia que jamais faria isso, e ele só fez...
Ele jamais disse que não faria. Ele não governou sem o Centrão, rapaz. Quem é que governa sem o Centrão?
Eu acho isso. Assim,
ele governou o tempo todo com o Centrão.
Mas não deveria ter feito o que fez.
Ah, mas fez, mas aí o senhor calou lá atrás.
Ele chegou na presidência, o Everton, e a gente tem que... Assim, se o Bolsonaro tivesse mantido o comportamento de quando ele chegou na presidência, né, onde ele não tinha centrão nenhum com ele, ele tinha o discurso dele destrambelhado, certo? Com o discurso dele destrambelhado, Serginho, o perfil dele, ele derrubou o Globo, ele não pegou um centavo da Faria Lima.
Conquistou o Sérgio. Né?
Entendeu?
Eu amo.
E não, assim, ele não sentou no colo de ninguém do Centrão, ele não pegou um centavo da Faria Lima e não puxou a cadeira para ninguém da Globo sentar.
Não roubou.
Né? Não. Aí ele entrou para a presidência com aquele discurso. Se ele não tivesse mudado, se ele tivesse mantido esse discurso dele, não combater. E outra coisa, não desafiasse juiz da corte, não pode. Ninguém faz isso, ele pode até... fazer o escambau, Benito. Ele poderia fazer agora, não chamar pra briga. Dizer... Aí ele ia perder. Como perdeu. Ele ia perder. É. Acorda, mas não, isso era nítido que ia arrebentar pro lado dele. E aí a Globo em cima massacrando. A Globo batendo em cima dele, porque qualquer coisa, um espirro do Bolsonaro era cheio de bactéria, tinha problema. Então, gente, espera aí um pouquinho, vamos analisar o cenário. Porra, você virou defensor do Bolsonaro? Não, nada disso. Eu tô fazendo a leitura do que eu acho que realmente aconteceu. Quando ele vai pra briga, o Eric, ele chama pra briga, né, a corte, o Alexandre de Moraes e companhia, e ele tá correndo um risco.
Mas se ele não
desafia... Ele dobrou a aposta.
Se ele não faz isso, ele não seria o Bolsonaro.
Pois é. E aí hoje ele está na condição em que se encontra, né?
A ex-presidente do Conselho Federal de Justiça, Eliane, é isso? Eliane?
Não lembro agora, Sérgio.
Ela deu uma entrevista, tem um vídeo nas redes sociais, dizendo que o Bolsonaro começou a ser condenado quando ele disse que ia intervir nas ações dos ministros do STF.
Ah, sim, eu lembro. Ela no programa Roda Viva, ela deu uma entrevista falando
Eliane, sobre isso. O sobrenome dela eu não lembro. Catanhede?
Não, Catanhede é jornalista.
Então eu tô confundindo. Daqui a pouco eu digo
o nome. Então, aí, quando o Eric fala disso, de Flávio e de Jair, claro, há uma distância gigantesca entre os dois. Embora sejam pai e filho, é uma distância gigantesca. E volta, e aí concordo 200% com o Eric. Isso eu cheguei, se procurarem...
Eliana Calmon.
Se procurarem em colunas minhas antigas do Espaço Aberto, vão ver, dizer, ó, Michele Bolsonaro é um nome, querem alguém da família Bolsonaro, então pegue a Michele, porque a Michele não, a Michelle não corre risco, não tem risco. Até onde se sabe.
E aí é, entra.
Tem aquela história boba do Michelle, aquelas baboseiras de que a rede social.
E aí entra o fato que, de fato, está acontecendo, isso é notório. E desde lá de quando o Bolsonaro era presidente, a gente já via que o tratamento dos filhos com a esposa dele era ríspido.
Não, era institucional só.
Entendeu? Então, assim, é aquele negócio do machismo. Não, você não entrou na... Igual, você entrou na política agora, você não tem que andar na janela.
Então, assim... Foi isso que ela deixou claro, né? Ali só um corte, eu concordo com... Aquilo ali é só um recorte.
Do que ela expôs ali. É. Concordo que ela não deveria ter ali, exposto.
Isso está carregado de preconceito. Não há nenhuma dúvida disso. Então... Agora, de novo, reforço, ela não tem nada que trazer a público uma conversa que ela fala com os seus enteados. Especialmente respeito ao seu marido.
É, mas eu acho
que... respeito ao seu esposo, ao pai dos filhos deles.
Eu acho,
por pior que esteja.
O Everton, você tem que levar em consideração também que me parece que para ela o único lugar, o único canal para um desabafo, no entendimento dela, foi a rede social. Embora eu concordo com
o pelo amor de
a
Deus.
Gente a gente senta aqui, cara, pera aí, vem cá, vamos resolver.
Esse mundo existe há quanto tempo?
20 anos.
E como é que a pessoa desabafava quando não tinha rede social? Pelo amor de Deus, que cretinice é essa?
Pois é.
Não sua, de quem vai desabafar em rede social. Eu vejo a coisa mais ridícula que eu vejo. A pessoa tá em casa, né? Aí ela... Pai, eu acho que agora eu vou pra...
Gravar
pra
um vídeo.
Social. Vou gravar um vídeo. Eu quero dizer pra você que eu tô sabendo. Mas pra que chorar pros outros ver? Fazer uma postagem de... Se tá chorando... Rapaz, antigamente, Beni, se chegava alguém na minha casa e eu tava chorando, eu me trancava no quarto pra ninguém ver.
É.
Não era assim?
Exatamente.
Não era assim contigo?
É.
Não era assim contigo?
Todo mundo era assim.
Chegava em casa, eu tô chorando, não quero que me veja chorar. Eu vou me tragar no quarto. Aí não, a pessoa se liga a câmera e começa a chorar. Ah, para com isso. Eu não vejo vídeo assim, não vejo. Eu não vejo. Fazer teatro, não. Eu acho legal a pessoa ser autêntica. Falar, conversar, trocar ideia, trazer uma mensagem, né? Muito legal. Agora, teatro... Eu vou lá no Palácio das Artes.
Agora, só antes, rapidinho, eu prometo que é rapidinho. Agora a gente também tem que avaliar o seguinte, concordo com tudo isso que você falou, mas imagina a pressão na cabeça dessa mulher que está com o marido preso, sabe-se Deus se ela conversa com ele ou não conversa, ou se tem essa oportunidade de sentar com ele para conversar. De certo, não conversa com os filhos do marido, está comprovado até no desabafo dela. É uma pressão que tem que se levar em consideração. Mas concordo que lugar de lavar roupa é em casa.
De novo eu digo. E como é que as mulheres faziam há 20 anos atrás que eu não tinha essa rede social? Ah, para com isso.
É verdade.
O que é isso?
É, só a gente tem que saber também, Beni, que é um casal notório. Os Bolsonaros são notórios. Todo mundo quer saber da vida deles. E por isso ela devia ter muito mais cuidado do que vai falar, né? Seja na rede social ou seja em entrevista.
Não, os efeitos... A não ser que ela... E aí eu acredito que sim, ela sabe o que ela fez. Ela tem um objetivo bem definido.
É.
O estrago que ela quer fazer, talvez, era destruir a candidatura do Flávio.
Pois é, Beto, mas... Tu não acha isso muito radical? A pessoa destruir
a única Sérgio, possibilidade... Uma pessoa que vai pra rede social falar mal dos filhos do marido?
Pois é.
Quem tu quer, rapaz?
Eu acho que é
mais burrice. Olha, eu sou fã dessa mulher. Essa mulher linda, maravilhosa.
Eu acho mais burrice.
Mulher do Bolsonaro. Né, gente? Só por isso já respeito. Agora,
parei um pouquinho. Sabe qual é a burrice, mas, Sérgio?
Eu acho mais burrice do que coisa planejada.
Mas sabe qual que é a burrice de verdade? Essa polarização do povo só achar que quem pode derrotar o Lula só é o Flávio Bolsonaro, pelo amor de Deus. A gente tem que acabar com isso.
Eu acho que o Caiado pode.
Pois é, então vamos no Caiado, vamos no Zema. Agora, por que só o Flávio Bolsonaro é capaz de derrotar o Lula?
Meus amigos, Me dê um espaço.
Eu tenho uma respostinha bem rapidinha, Beni. É porque o Flávio Bolsonaro tem 38, 40 pontos nas pesquisas e os outros estão lá embaixo. Por isso.
Porque o povo é burro.
Ah, bom.
Atenção, Porto Velho. Sua bomba d'água parou, o gerador falhou, a máquina de solda deu problema. Calma. A Loja das Bombas resolve para você. Venda e conserto de todos os tipos de bombas d'água, além de manutenção especializada em geradores de energia e máquinas de solda. Equipe experiente. Serviço rápido e de confiança. Não perca tempo. Chame agora no WhatsApp 69-3229-7453. Loja das Bombas, Avenida Nações Unidas 716, ao lado do Itaú. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão. Quando o assunto é cuidar dos olhos, a escolha precisa ser certa. E a tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história cuidando da visão de gerações de Rondônia, com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. É a segurança de quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente. Porque enxergar bem é viver melhor hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar. É isso aí. Torcida brasileira, o Brasil tá lutando pelo Hexa. E o país inteiro conectado para ver a seleção fazer bonito na Copa. E quem também tá fazendo um bolão é o Aprender Conectado, o programa que já levou internet de alta velocidade a mais de 24 mil escolas públicas em todo o Brasil. E olha, a bola está em jogo. Todos os dias são centenas de escolas conectadas para fazer milhões de estudantes craques na vida, conquistando o mundo sem sair da sala de aula e mudando o futuro de suas famílias e comunidades. O Aprender Conectado integra o programa Escolas Conectadas do Governo Federal, que vai conectar 138 mil escolas públicas. Traz essa taça para a gente neste período. Vamos mostrar para o mundo que a gente faz bonito em todos os campos. Aprender Conectado. Bom sinal para a educação.
Papo de redação.
Vamos torcer pelo Brasil juntos pelo Hexa. Seleção de ofertas Irmãos Gonçalves. Carne bovina Frigon, coração da Alcatra, corte 35,80 ao quilo. Beterraba 3,89 o quilo. Coxinha das asas de frango congelada Sadia 1 quilo, 14,80. Uva Vitória embalada PG 500 gramas, 6,98. Lava roupa sem pó, brisa, floral, caixa 800 gramas, 5,48. Carne bovina Frigon, capa de filé, vaculinha tradicional 27,89 o quilo. Só até quinta para todas as lojas. Torcer pelo Brasil é um barato. Irmãos Gonçalves.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria LA. LA dura até 3 vezes mais. LA que move o mundo e faz mais. LA é líder nas montadoras. LA você em primeiro lugar.
LA, a bateria líder entre as montadoras, dura até 3 vezes mais. LA, há 90 anos a melhor bateria do Brasil.
Recordes de chuva, altas temperaturas, céu tomado por fumaça.
morreu no nível mais baixo da história. Enquanto nossa atitude não mudar, os desastres vão continuar acontecendo. A mudança no clima não é coincidência. Você já percebeu. Agora é hora de agir. Cuidar de Rondônia é cuidar da nossa gente. Assembleia Legislativa de Rondônia.
Curta a gente no Facebook. Procure por Rádio Parecis FM.
Ronda e Vel, atenção, últimos dias da campanha, está chegando ao fim as melhores condições do mês. Na troca do seu usado, você pode ganhar um bônus de avaliação de 10 mil reais, 15 mil e até 18 mil reais. Ou escolha taxa zero no HRV 2026 com 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. É a sua última oportunidade. Essas condições especiais são válidas somente durante o mês de junho. Nossa equipe espera você para fechar o melhor negócio. Consulte o regulamento.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Você sabe de onde vêm os grãos do café Chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do café Chique. Rua Alto Madeira, 4607, Setor Industrial. Telefone Whats 999879634. Siga @cafechique.ro. Vem ser chique você também.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui a primeira vez, foi como paciente. Amor à primeira vista, assim, eu amei. Depois que eu vim, toda minha família veio. Então, todo mundo virou paciente daqui. Vim pra cá fazer residência, então me encheu mais ainda os olhos. Foi quando eu me apaixonei, de fato, pela oftalmologia. Eu sou especialista em retina e vítreo hoje. Ah, e o hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Eu consegui aprender aqui. Tem várias tecnologias novas, o hospital tá sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império. Só tem crescido cada vez mais rápido, e não só em estrutura, mas em qualidade, em atendimento. Então, o céu é o limite por aqui.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
E aí, já tá seguindo a Parecis no Instagram? Siga @RádioParecisFM.
O agro de Rondônia segue crescendo e levando desenvolvimento para todo o estado. Com o programa Plante Mais, o governo de Rondônia já distribuiu mais de 6 milhões de mudas de café e 300 mil mudas de cacau, incentivando a produção rural nos 52 municípios do estado. Hoje somos referência nacional na produção de café robusto amazônico, com mais de 2 milhões e 280 mil sacas produzidas. E no cacau, já somos o quarto maior produtor do Brasil e o segundo da região norte. Um governo que se importa, entrega trabalho e resultado. Governo de Rondônia.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Keller de Touring 2, 175-70R14 para HB20 Gol. 21 vezes de R$19,90 no cartão. Pneu Keller Ed Sport 2, 205-55R16 para Estrada e Corolla. 21 vezes de R$22 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia. Economia Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
O agro de Rondônia segue crescendo e levando desenvolvimento para todo o estado. Com o programa Plante Mais, o governo de Rondônia já distribuiu mais de 6 milhões de mudas de café e 300 mil mudas de cacau, incentivando a produção rural nos 52 municípios do estado. Hoje somos referência nacional na produção de café robusto amazônico, com mais de 2 milhões e 280 mil sacas produzidas. E no cacau, já somos o quarto maior produtor do Brasil e o segundo da região norte. Um governo que se importa, entrega trabalho e resultado. Governo de Rondônia.
Parecis FM. Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Desvendei o mistério. Desvendei. Nós discutimos aqui antes a quem beneficia esta atitude da dona Michelle Bolsonaro, linda do jeito que ela é. Beneficia ela mesma. Ela é a bola da vez. É para sair o Flávio e entrar a Michelle, com, segundo diz aqui o Eric, que o Bolsonaro concordou, com a concordância do Bolsonaro. Aí o Eric já tem uma tese, que vai aparecer mais coisa do Flávio. Então, é melhor sacrificar o filho do que perder a eleição. Ah. E o Brasil ficar do jeito que está.
Não,
e hoje ela. Porque assim, ó, a pergunta que eu estava fazendo, a quem merecia essa atitude dela? Aí eu perguntei ao Caiado, ao Zema, e aí daqui a pouco, não, mas para aí.
Não, ela merecia mesmo.
Ela.
Ela mesmo.
Ela pode ser a candidata. É. Não sei.
Hoje mesmo.
E outra coisa.
Hoje
mesmo, e vai ainda como coitadinha, né?
É. Hoje mesmo ela soltou uma nota dizendo para não deturparem o que ela disse no vídeo, que não existe briga entre ela e o Flávio,
não.
E que é para andar juntos.
Ah, tá. Tá bom.
Ah, tá. Tá bom.
E os ETs apareceram no Jogo do Brasil ontem também, amigos, conforme a vidente.
Meus
lá.
Amigos, olha, o ambiente diálogos, político...
Diálogos desse com esse peso, tá cheio de gente no presídio.
Mas esse diálogo vai ao encontro do que tu acabaste de falar.
E o que impede uma renúncia do Flávio? Não, agora, ele vem com xalalá para sair da disputa, abre o caminho para Michele... Ele sai,
pode ser.
Aí ele vai para uma eleição garantida, digamos assim, reeleição ao Senado, enfim, qualquer outra coisa.
E um detalhe, senhores. Esperaram até agora, porque de agora para frente não haveria tempo para tentarem atacar ela.
O Brasil não desvendou o mistério, seu Beni, e o papo de redação descortinou todo o plano.
Exatamente.
Todo o plano do Bolsonaro. Isso é coisa do Bolsonaro.
Acabou com a bagaça.
Isso é coisa do Bolsonaro.
Beni,
gente, tá? Mas é o seguinte,
o medo que eu tenho,
uma colocação. Já, os institutos de pesquisa, já, amanhã, devem começar já a pesquisar Lula ou Michele.
Tá.
Instituto de pesquisa.
Uma colocação aqui, gente. No caso da Michele, vai. Ah, não dá, não dá, cai fora. O partido vem e bota ela pra correr.
Não, não vou fazer
não,
isso.
Não, não. Não pode acontecer.
Não, Bolsonaro não deixa.
É difícil, né?
Mas suponhamos que o não Bolsonaro. Tem não o tem Bolsonaro dizer. Tivesse morrido.
Ah, boa, bem agora não.
Não,
para aí um pouquinho.
Peraí,
aí não.
Você
aí
não quer aceitar uma
possibilidade? Se ele tivesse morrido, eu estaria orando agora.
Você.
Em casa não estaria aqui. Que é isso, rapaz?
Ai, meu Deus. Mania, né?
Não, mas o senhor está fazendo uma ilação não. De um fato que não existe.
Como que não existe?
Ele não morreu.
E ela não pode ser rejeitada no...
Pode ser rejeitada. Pronto. E ele não vai permitir. Ele é marido dela, ele ama ela. É. Quando o homem ama uma mulher, o senhor não sabe disso, mas eu vou lhe dizer. Quando o homem ama uma mulher, ele faz qualquer coisa por ela.
E tem a música que diz que quando a gente ama, é claro que a gente cuida,
até,
né?
Até dá uma dentada numa maçã, ele dá. O Everton gosta de atravessar aquilo que eu coloco aqui pra me encher o saco. Mas eu vou... Terminar.
Eu não preciso concordar com o senhor.
Terminar.
O senhor matou o Bolsonaro?
É, assassino.
Homem calou agora.
Tá, vamos ouvir ele. Vamos ver até onde ele vai.
Não, é impressionante. Meu amor de Deus.
Timbrem aí nesse matagal aí, vamos.
Eu queria saber o seguinte. Numa possível rejeição ainda da candidatura dela...
Ao Senado.
A presidência cidadã.
Não existe rejeição ainda à candidatura dela.
É, mas tem que ser o que ele quer, cara. É impressionante.
O senhor não está entendendo. Ele está falando hipoteticamente. Situação... Não, hipoteticamente falando.
Impressionante.
Conclua, seu Beni, que eu gostei. Tá,
prometo que vou ficar calado.
Eu tô curioso pelo seu raciocínio.
Vai ser duro, mas vou resistir.
Você presta um grande serviço à sociedade. Mas vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Em o partido rejeitando uma possível candidatura de Michele à presidência da República, a pergunta é: quem seria a outra opção para o partido para concorrer às eleições?
Não tem, o PL não tem.
Então, é isso que eu queria saber.
Não tem.
Mas o rapaz não deixa ali.
Não tem, o PL não tem.
Do PSD, que é um partido imenso, grande,
não,
respeitável, em que eu faço parte.
O senhor não entendeu.
Nós, do PSD, exigimos respeito.
O senhor não entendeu, o seu Beni foi muito claro... E o senhor está fazendo de desentendido.
Não,
o seu Beni está dizendo que o PL, numa eventual rejeição da senhora Michele, quem seria o nome? Não tem.
Então.
No PL não tem. Então.
Sim, ó, é uma situação.
É verdade, Beni. E assim como essa lebre levantada aqui pelo programa, de forma muito né, astuta do Eric e do próprio Everton, a Michele poderia também estar preparando o tapete. Não vou dizer o vermelho, porque eles não gostam do vermelho. O tapete para ela.
Olha, né? Aqui, ó. Tá. Carlos Caldeira. Está mandando aqui uma mensagem para nós, ouvindo o programa, que muito nos honra.
Um grande abraço.
Grande abraço, Caldeira. Ele diz assim, o vídeo da Michele é claro que só beneficia ela. Claro que ela sentiu que a campanha do 01, rachadinha, está indo de ralo abaixo. E ela será a melhor opção. Mais um que concorda
Carlos
comigo.
Carlos Caldeira.
É. Bingo!
E é uma opinião.
Concordo com você por quê?
Muito quente.
Porque eu disse que o que ela fez foi para ela ser a candidata. O senhor não entendeu ainda?
Você expulsou ela e o Flávio do partido, rapaz.
Você tá louco?
Que é isso?
Quem sou eu? Rapaz? Não é? A única pessoa beneficiada com essa atitude dela é ela mesma. E o Caldeira concorda comigo. Obrigado, Caldeira. Somos dois nesse Brasil inteiro. Estamos defendendo essa tese, Caldeira. E essa tese há de prevalecer.
O Beni tem umas coisas assim que às vezes é melhor, né, fazer de conta que...
É.
Né? Agora, deixa eu falar duas coisas aqui. A primeira, né, o nosso querido amigo, doutor Eliseu Miller, aqui nos acompanhando, né? O Eliseu está dizendo aqui, bom dia, Cícero, a Michele é teocrático, defende um governo em preceitos religiosos, ou seja, líderes religiosos atuando como autoridades públicas. Isso é perigoso para a democracia. Temos exemplos disso, o Irã. A democracia se baseia na pluralidade. Né? E teocrata é perigoso, diz o nosso amigo Eliseu. Um abraço, Eliseu.
Quero dizer para o doutor Eliseu Miller que eu estou devendo uma ligação para ele. Logo depois do programa, vou lhe ligar, doutor.
Certo.
Perfeito?
Eu quero responder sobre isso.
Você já responde, só deixa eu colocar aqui, Sérgio, tem uma nota de repúdio aqui, que foi enviada pelo presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Rondônia, o Sindafer, o Servilho Patrício mandou para a gente, o Sindafer, Sindicato dos Árbitros, por meio de sua diretoria, vem a público manifestar o seu mais profundo repúdio e indignação diante do covarde ato de agressão física e verbal sofrido pelo nosso filiado e árbitro Mário Roberto Costa da Silva. O lamentável episódio ocorreu durante a condução de uma partida válida pelo Campeonato Municipal na cidade de Ariquemes. É absolutamente inaceitável que o campo de um jogo, um espaço que deveria ser destinado ao esporte, ao lazer e à convivência harmônica, seja transformado em cenário de violência hostil. Agressões contra membros da equipe da arbitragem violam não apenas a integridade física do profissional, mas também atacam diretamente o respeito, a ética e o espírito esportivo que sustentam o futebol. Diante do ocorrido, o Sinafera solicita das autoridades competentes, da comissão organizadora do campeonato, a identificação imediata e a punição severa dos responsáveis, tanto na esfera esportiva, com banimento e sanções administrativas, quanto na esfera criminal, com a devida responsabilização perante a lei. Está aí o Servilho Patrício, né, presidente do Sindicato dos Árbitros, nos acompanhando, mandando aí essa nota de repúdio. Obrigado, Servilho. Serginho, pode.
Eu nem lembro o assunto agora que eu
ia falar. A idade é um problema, né? O nosso querido Eliseu Miller fez um comentário.
Só quero dizer pro delegado, ele tem razão no que ele está defendendo. O governo teocrático é um terror. Só que é o seguinte, nós vamos chegar num ponto que nós vamos ter que escolher ou um governo teocrático ou um governo de corrupção e ladrões. Não vai ter terceira via, pelo menos o que mostram as pesquisas. Só isso que eu queria registrar.
E com relação ao árbitro aí, seria interessante trazer aquele que apitou o jogo do Brasil, né?
Ah, do jogo...
Pelo amor de Deus.
O segundo... Tudo bem que foi uma fuleiragem aquele as jogadas, os dois gols, né? Os primeiros dois gols, Mas ali, mesmo com o VAR, com tudo, o árbitro conseguiu. Não, o VAR foi o primeiro que chamou o árbitro, né?
Pois eu vou defender.
Para mostrar
a cena. Pois eu vou defender.
E a gente vê muito bem que o jogador, ele que chuta.
O tornozelo, né? Ele perdeu a posse de bola. E o nosso atleta estava à frente dele, coisa de um passo, e o cidadão deu-lhe um chute no tornozelo.
Ele se maneia todo.
É ruim esse time?
É ruim.
É ruim.
Qual, do Brasil ou da Escócia?
Da Escócia.
O Brasil é melhorzinho.
O da Escócia é parecido com aquele.
Eles deram os três gols pro Brasil.
É parecido com o
Brasil. Mas eu vou defender esse lance aí, tá? Primeiro o seguinte, quem era o VAR? Um VAR mexicano, né? Sul-americano, que aqui a gente cansa de ver esse tipo de lance.
Também mexicano.
Esse tipo de lance ser marcado falta. Nós tivemos recentemente um lance do Pedro, do Flamengo, e olha que eu sou flamenguista, onde o cara também toma a frente dele na mesma proporção, o Pedro chuta o pé do cara e é marcado pênalti pro Flamengo. E aí eu vou defender a que a gente chama de interpretação. Você não ganha espaço levando a perna para frente do jogador. Você ganha espaço com o corpo. E o espaço tomado pelo Vinícius Júnior foi colocar a perna na frente do jogador. O primeiro ato dele foi a perna. E ali o jogador vai e chuta a perna dele. É interpretativo. Nós não podemos dizer assim, não poderia marcar. Porque nós temos lances de interpretação onde esse tipo de lance é interpretado como falta.
Bom, eu como não aceito a sua interpretação, se estivesse apitando o jogo, sim, eu marcaria.
Não, o problema do Eric
marcaria, eu manteria, na verdade.
Ele é nativo da Escócia.
Nós já tivemos vários lances. Citei aqui o lance do Pedro. Tu lembra, tu é flamenguista, tu lembra desse lance. Que o cara coloca a perna, ganha o espaço do Pedro, o Pedro chuta o calcanhar dele e é marcado o pênalti.
Muito bem, é isso aí. Olha, gente, papo de redação com audiência em Canguçu, no Rio Grande do Sul, tá?
Eita!
Meu amigo Acimar, abraço, Acimar, nos ouvindo no aplicativo da Parecis FM, nos acompanhando. Obrigado, meu querido. E, ó, põe o poncho aí, porque eu sei que a coisa tá feia no sul. O frio chegou pra lascar. Renguear Cusco aí, né?
Fala aí, Rio Grande do Sul, o Robozão está preparando um grande investimento para Porto Alegre, né?
O Robozão?
É.
Quem é o Robozão? Ah, o Robozão, o português?
É.
Não estou sabendo.
É, e...
Mas recurso ele tem de sobra, Benito. Tudo bem que não chega aos pés da nossa conta bancária, mas ele...
Com relação aos parentes, alguns parentes dele que residem lá, e conversa bem, e resolveu implantar uma rede de panificadora em Porto Alegre.
Olha que interessante.
Legal, né?
Que bacana.
Falar em Robozão, nós podemos ter ou cancelamento, ou seja lá o que for, para as próximas Copas, das transmissões via internet. Isso porque o governo Lula, por meio do Ministério da Justiça, manda abrir investigação contra a Cazé TV por propaganda abusiva de bets em transmissão dos jogos da Copa. Isso não precisa explicar o porquê está acontecendo. Né? Agora, o que eu pergunto para esse governo, por que não libera quem pagou os 35 milhões de outorga para virar sócio das bets no Brasil depois de aprovação das bets no Congresso? Botaram 100 anos de sigilo exatamente no ponto crucial. Quem foi que foi lá depois da autorização e pagou 35 milhões de outorga para virar sócio das bets? Por que o governo não abre? Agora, investigar uma empresa que está dando show de transmissão na Copa do Mundo e ganhando, inclusive, de audiência de uma determinada emissora, aí o governo vai atrás. Né?
Até ganhou de todas as emissoras.
Isso é uma vergonha, o que nós vivemos hoje no Brasil.
Rapaz, vamos para o recadinho aqui, gente. A calvície não é apenas estética. Ela